A partir de agosto, você poderá receber a visita de um recenseador e responder a perguntas sobre suas condições de moradia, educação, trabalho, cor, religião, quantidade de filhos e outros quesitos. Mas como todas essas informações podem ajudar o poder público a melhorar a vida dos cidadãos? É possível identificar, por exemplo, áreas com mais necessidade de investimentos ou políticas de saúde pública? Para nos ajudar a compreender o que significa o Censo Demográfico 2010, vamos conversar agora com Marco Antônio Alexandre, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e coordenador técnico do Censo 2010. Bom dia, Marco Antônio.
Bom dia, Celso.
Bom, Marco Antônio, o que o país ganha ao realizar um censo como esse?
Bem, a gente pode citar diversos aspectos, né? Primeiro é contar, né, saber quantos nós somos, quantas pessoas vivem no país, né, e onde nós vivemos, né? Porque o censo, por ser uma pesquisa domiciliar que visita todos os municípios e todos os domicílios do país, ele tem condições, o seu princípio básico é dar à população de todos os municípios brasileiros. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente poderia citar da realização do censo. E não só conhecer quantos somos, mas, por exemplo, só para citar ainda dentro desse aspecto único e exclusivamente do número da população, né, a gente sabe que, por exemplo, um dos recursos de transferências de receitas, né, do governo federal para os municípios, que é o Fundo de Participação dos Municípios, ele é feito com base no tamanho da população dos municípios. Outros fatores entram, mas o principal certamente é o tamanho da população. Agora, além disso, né, como o questionário do censo não se limita a contar as pessoas e investiga um conjunto de características da população e dos domicílios, então a gente pode ver isso de uma forma mais ampla, né?
Quer dizer, tem uma parte qualitativa, né?
Sem dúvida. A gente pode citar, tá? A gente tem no questionário do censo, nós temos dois tipos de questionário, eu acho que é bom também a gente ressaltar isso, né? Nós temos um questionário que nós chamamos de questionário básico, que é o conteúdo que é aplicado a toda a população e a todos os domicílios. Quer dizer, a população e todos os domicílios respondem minimamente a esse conteúdo. E numa parcela da população, que é bastante significativa, a gente aplica um questionário um pouco mais amplo, que é chamado questionário da amostra. Aí ele não é aplicado a toda a população, mas a uma parcela, volto a dizer, bastante significativo, tá? E esse questionário, ele traz um conteúdo mais amplo do que o do questionário básico. Só para a gente ter uma ideia, assim, citando em termos dos temas, ele traz diversas características da habitação, envolvendo desde a posse de bens, da existência de bens no domicílio, né, como toda a parte de saneamento básico, a existência de banheiro, o tamanho do domicílio pelo número de cômodos. Ele tem temas como cor ou raça, religião, temas como educação, trabalho e rendimento, migração, fecundidade, nupcialidade, enfim, ele tem uma gama de assuntos que o questionário trata e que dão condições da gente conhecer em profundidade diversos aspectos socioeconômicos e demográficos da população brasileira.
Certo. Esse aí que você está falando é o questionário por amostra.
Da amostra, né? Isso.
E essa amostra, quer dizer, a gente está vendo aqui que o censo vai visitar 58 milhões de domicílios, é isso mesmo?
De domicílios, isso. Que a gente estima o número de domicílios que existem no país, né?
Tá. E esse questionário de amostra vai ser aplicado em qual percentual desse
total? Olha, a aplicação que nós chamamos de fração de amostragem, né? Poderia ser dito também com o percentual de domicílios que respondem ao questionário da amostra, ele varia de acordo com o tamanho da população do município. Os municípios menores têm um percentual maior, né? Então, por exemplo, municípios até 2.500 habitantes, metade dos domicílios vão responder ao questionário da amostra e a outra metade vai responder ao questionário básico, tá? Eu te dei o limite de um lado da distribuição. O outro limite é nos municípios acima de 500 mil habitantes, o questionário da amostra vai ser respondido por 5% dos domicílios. E no meio tem outras variações dessa proporção, tá? Agora, no geral, eu diria que a gente está esperando algo como 11% dos domicílios, em média, 11% dos domicílios do país responderem ao questionário da amostra, o que daria algo em torno de 6 milhões e 300 mil domicílios, 6 milhões e 400 mil, mais ou menos dessa grandeza.
É muita gente, né?
Quer
dizer, a gente vê pesquisas aí estatisticamente válidas com 2 mil, 3 mil.
Pois então, e o próprio IBGE realiza pesquisas já consagradas que estão vamos dizer assim, na pauta da instituição há mais de 40 anos, como a Pesquisa Nacional por Amostra de Homicídios, a PNAD, que é uma pesquisa que abrange todo o país, mas não todos os municípios. E a amostra da PNAD é bem menor do que a amostra do censo, porque são características distintas. Por exemplo, a PNAD é feita todos os anos, enquanto que o censo é só a cada 10 anos. Enfim, tem uma série de justificativas técnicas e metodológicas para elas terem frações diferentes, né? Não dá para você pensar uma pesquisa anual com uma amostra desse tamanho, porque tornaria os custos praticamente inviáveis.
Claro. Né? Por falar em custo, nós temos aqui uma previsão de orçamento de 1,4 bilhão de reais, é isso mesmo?
É dessa grandeza o custo da operação CST.
O que é que esse dinheiro aí, ele é aplicado em que exatamente?
Olha, esse custo, o maior componente dele, sem dúvida nenhuma, é o pagamento de recenseadores e supervisores que o IBGE precisa contratar para realizar a operação.
São quantos recenseadores?
Nós estamos trabalhando com a expectativa de 193 mil recenseadores, algo em torno disso. Uhum. Tá? Além dos 193 mil recenseadores, temos algo em torno de 23 mil supervisores. Né? E além disso, temos os agentes censitários municipais, que nós chamamos popularmente de ACM, né? E que são os chefes de cada posto de coleta que o IBGE instala para a realização do censo. Para a gente ter uma ideia assim, só de número, nós vamos ter 7 mil postos de coleta no Brasil inteiro, né? E cada posto de coleta tem um responsável, que é esse agente censitário municipal. Todas essas pessoas são contratadas por concurso público para a realização do censo. Entende? Então, uma boa parte do orçamento é destinado a isso. O resto fica para conta de investimentos, né, que foi com a aquisição dos computadores de mão, que nós vamos utilizar para a coleta dos dados, nós não vamos ter mais questionário em papel.
Ah, isso é uma novidade. Então, eles não vão chegar mais na casa das pessoas com aquela pastinha, aquela prancheta, não?
Não, com a prancheta, com a pastinha e o questionário em papel, não. A coleta, toda a coleta, a entrevista do censo demográfico vai ser feita toda em computadores de mão.
Tá. Agora, uma coisa que eu acho que precisa ficar bem clara também é a gente esclarecer a população de que é preciso, primeiro, identificar o recenseador direitinho e depois abrir as portas mesmo para ele, né, as informações. Porque hoje em dia, essa questão de segurança, a pessoa tem até medo, né, de estar sendo vítima de alguma armação, sei lá.
Eu entendo. Olha, Celso, eu acho que
essa abordagem, cidadão.
A gente pode tratar o tema de segurança até com dois sentidos, tá? Uhum. Uma segurança, óbvio, da própria população em relação a esse comentário feito até por você, né? Que seria ter certeza de que está falando com uma pessoa credenciada pelo IBGE, que está lá para fazer a entrevista. Esse é um sentido. Uhum. E o outro sentido é a própria certeza da população de que o IBGE, todos, e não é só o censo, todas as pesquisas do IBGE estão sujeitas à lei do sigilo estatístico. Certo. Ou seja, as pessoas podem ter certeza que a informação que elas estão dando servirá única e exclusivamente para fins estatísticos, de tabulação, apuração, divulgação de resultados, sem nenhuma possibilidade de qualquer pessoa estranha ao quadro do IBGE ter acesso a esse dado, e mais do que isso, ele nunca é individualizado. Né? Uma divulgação de informações de pesquisa do IBGE nunca permite sendo individualizar uma informação. Né? Esse é um dos aspectos da segurança. E o outro que você falou, nós vamos estar utilizando no censo, tá? Outras pesquisas do IBGE, eu estou falando especificamente aí do censo, claro, tá? O nosso recenseador vai estar trajando um colete com a identificação do IBGE, tá? Ele vai ter no bolso do colete um crachá com foto e todos os dados básicos dele para que a pessoa possa identificá-lo, tá? E ao mesmo tempo, se ainda assim houver qualquer dúvida acerca da identidade daquela pessoa que está batendo a porta de um cidadão brasileiro, solicitando as informações do censo em nome do IBGE, se houver dúvida acerca dessa identidade, existe um número que o IBGE deixa disponível, tá, para que as pessoas possam ligar, e ela dando o número de inscrição que vai estar no crachá do recenseador, automaticamente os dados desse recenseador são confirmados por uma central de atendimento, que aí a pessoa pode ter a certeza de que aquela pessoa efetivamente está credenciada pelo IBGE para prestar as informações.
Perfeito. Vamos dar esse número, então, ao ouvinte da Rádio Senado?
É uma ligação gratuita, né? Um 0800 gratuito, né? É 0800-721-8181.
Então, 0800-721-8181. Este é o número, então, da Central de Atendimento ao Cidadão do Censo 2010.
Perfeito. E além disso, né? A pessoa pode entrar também na página do IBGE, na internet, tá? E ela tem um link, né? Um vínculo para acessar uma página específica do Censo Demográfico, e ali nessa página ela também pode confirmar a identidade do recenseador.
Tá, qual que é a página?
É a página do IBGE, www.ibge.gov.br.
Perfeitamente, então. Conversamos com Marco Antônio Alexandre, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e coordenador técnico do Censo. Marco Antônio, faltou alguma informação que você gostaria de passar para os nossos ouvintes, algum dado a complementar?
Na verdade, é um pedido, né, uma solicitação que se a gente pode fazer, e eu acredito que a gente possa, é pedir à população que receba os recenseadores do IBGE, lembrando que o censo começa no campo, quer dizer, as entrevistas do censo começam a partir do dia 1º de agosto desse ano, quer dizer, estamos bem próximos, a partir daqui a 10 dias estaremos realizando então o censo, e pedindo a colaboração da população, receber o recenseador do IBGE, prestando as informações que o recenseador está solicitando. A entrevista não demora muito, é uma entrevista relativamente rápida, e com isso a gente vai estar contribuindo para o próprio benefício, digamos assim, da população, porque todos os resultados do censo, eles podem ser utilizados como fonte de informação para planejamento de políticas públicas, para investimentos também na área privada, e que, em última análise, podem se reverter em bem-estar para a população brasileira.
Marco Antônio, muito obrigado por sua participação. A gente agradece muito por atender aqui a Rádio Senado.
Obrigado a vocês pela oportunidade de a gente falar do censo.
Bom dia.
Bom dia.